Amados, confiando no Senhor, vamos a abrir lá naquela palavra de Provérbios, capítulo 9, que os irmãos, alguns irmãos, enquanto conversávamos ontem, fizemos alguns comentários e confio que isso é algo que o Senhor quer. Estava essa inquietude nos corações, estava esse tema no ambiente, seguramente o Senhor quer nos falar. Então vamos considerar algumas coisas. Claro que não estou pretendendo ser um intérprete exaustivo, nem muito menos dar a última palavra, mas somente compartilhar algumas coisas que temos visto, mas que vocês podem ver mais, que vocês podem completar. E isso pode se enriquecer e reelaborar na comunhão do corpo de Cristo, porque diz que a palavra de Deus tem poder para sobreedificar. Ela é uma palavra rica, e cada filho de Deus vai recebendo aqueles borbulhões de luz e de vida da parte do Senhor. Então, vamos ler esse primeiro provérbio que está aí no verso 1 do capítulo 9. Provérbios, livro dos Provérbios, capítulo 9, verso 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas. Interessante que esse é o primeiro verso de Provérbios 9. E em Provérbios 8 se nos fala da maneira mais profunda acerca da sabedoria de Deus, que é Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola que temos, diz que é a sabedoria e o poder de Deus e Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Justamente este conceito de sabedoria foi aquele que permitiu às culturas judaica e grega ter comunicação entre si. Vocês sabem que entre o Antigo e o Novo Testamento existe um período chamado de silêncio, mais ou menos de uns 400 anos, entre Malaquias e João Batista. E o Antigo Testamento se escreveu em hebreu e o Novo Testamento se escreveu em grego, porque o objetivo de Deus não era terminar seu trabalho com Israel, senão usar a Israel como um capítulo para conseguir a salvação de muitas pessoas, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, o governo providencial de Deus na história, usando até os conquistadores, porque ele foi que colocou Alexandre Magno para tomar todo aquele território e estabelecer a cultura grega e a língua grega na qual o Novo Testamento seria escrito. Então se fez uma transição, Deus fez uma transição para preparar a Israel para o Evangelho e para que o Evangelho pudesse passar desde Israel a todas as nações. Então, o conceito de Logos, que é o conceito que Deus usa no Novo Testamento através de João, foi um conceito que Deus cocinou no meio dos gregos. Foram os gregos os primeiros que começaram a falar do Logos. Foram Heráclito de Éfeso e os filósofos estoicos, Platão e os estoicos, que falaram do Logos. Mas quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos e lhe foi mostrado aquela visão do Apocalipse 19, ele viu que Deus colocava esse nome de Logos em seu filho. Deus usou essa palavra no tempo de João, nos finais do primeiro século da era cristã. Mas ele tomou essa palavra para fazerá transição e fazerá ponte de entendimento. E nesse período intertestamentário entre Malaquias e João Batista, Deus usou alguns judeus, especialmente Aristóbulo, Fênio, Demétrio de Falerão, Filão de Alexandria, para poder intentar a comunicação entre a cultura hebraica e a cultura grega. E o ponto de contato foi precisamente o Logos, a sabedoria de Deus, o Cristo. Aqueles filósofos religiosos, teocráticos, judeus que acabo de mencionar, eles descobriram que aquele Logos que falavam ou vinham falando e descobrindo os filósofos gregos era esta mesma sabedoria que fala aqui no capítulo 8. E no capítulo 8, no verso 12, a sabedoria de Deus, que é Cristo, aparece personificada. Eu, a sabedoria. E a partir do verso 22, mais ou menos até o verso 30, vocês veem como a sabedoria de Deus fala da sua pré-existência com Deus. E muitas das frases inspiradas pelo Espírito Santo, usadas por João, usadas por Paulo, por exemplo, em Colossenses, João, no prólogo do Evangelho de João, são palavras que saíram de Provérbios 8. Poderíamos fazer uma pequena leitura, ainda que isto merece uma consideração mais detalhada, mas para, pelo menos, comprovar e corroborar isto que estamos dizendo. Já no verso 12 do capítulo 8, já diz: eu, a sabedoria personificada, a pessoa do Verbo de Deus. E agora diz assim: Javé, ou seja, o Senhor, aqui é só uma transcrição, mas a palavra exata é Javé me possuía no início da sua obra. No princípio era o Verbo. Antes de suas obras mais antigas, como diz em Colossenses, ele era antes de todas as coisas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, esta tradução diz: eu nasci. Mas a palavra hebraica se pode traduzir com mais exatidão: eu fui gerada. E por isso o Verbo é chamado de unigênito do Pai. Não é gerado no tempo, senão que a sabedoria de Deus é gerada por Deus na eternidade, sem tempo, quando Deus se conhece e conhece tudo. Quando Deus se conhece, ele gera uma imagem de si que é igual a si. Mas essa imagem não tem começo, porque Deus não começa a se conhecer eternamente, e ele se tem conhecido. Mas nesse processo eterno de autoconhecimento de Deus, ele gera uma imagem de si que não é gerada no tempo. Não tem princípio. Acompanha eternamente a Deus, a imagem gerada por ele ao auto-se conhecer. Então, esta é a imagem de Deus. Esse é o Verbo. É a palavra que expressa ao Deus que se conhece e se revela. Ele se conhece e ele diz: eu sou o que sou. Eu sou é o Verbo. O que sou. O que sou é o Pai que se conhece a si mesmo com uma imagem de si que é igual a si, e é o Verbo que estava com Deus e era Deus, e é a sabedoria de Deus. Então aqui sigue falando e diz: antes, verso 24, de haver abismos, fui gerada, não criada. Por isso os irmãos lá no concílio de Nicea tiveram aquele cuidado de falar do Verbo, falando que era gerado, mas não criado. Então, a palavra gerado não precisa necessariamente ser criado. No caso do autoconhecer-se de Deus, nesse processo eterno, a imagem de Deus é gerada por Deus, se chama unigênito do Pai, mas não tem começo, não tem princípio, é eterno com o Pai. Por isso não há contradição quando fala desde a eternidade fui estabelecido. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu fui gerada. É a tradução mais exata do hebraico. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os seus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, o Verbo com o Pai, o Filho com o Pai, e era seu arquiteto, dia após dia, era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Este é o Verbo de Deus, que estava com Deus, e era Deus, que era antes de todas as coisas, e que todas as coisas nele, com ele, por ele, para ele foram feitas. Esta é a sabedoria. A sabedoria é a pessoa do Verbo Divino, o Filho de Deus. Agora, acaba essa parte dizendo que ele se regozija com os filhos dos homens. Então, esta sabedoria, que é Cristo, a sabedoria de Deus, tem uma casa. Essa casa é a Igreja. Essa casa é o corpo de Cristo. Porque se Cristo é a sabedoria, a casa de Cristo é a Igreja, porque disse, não somos a sua casa, disse em Hebreus, a qual casa somos nós? Então, a casa da sabedoria é a Igreja. Disse, a sabedoria edificou a sua casa. Cristo edifica a Igreja, lavrou as suas sete colunas. Ou seja, que a Igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está destinado para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada através da Igreja, a principados e potestades. Quando fala aqui de sete colunas, está falando de plenitude. O número sete da Bíblia sempre significa uma plenitude. Sete selos, sete candeiros, sete trombetas, sete taças, sete anjos e muitos outros sete que aparecem na Bíblia. Sete bem-aventuranças de Cristo, sete bem-aventuranças do Novo Testamento, Apocalipse, etc. Número sete nos fala de plenitude. O candeiro tinha três braços a cada lado e com a cara central, são sete lâmpadas, falando da plenitude da luz. Então, a plenitude de Cristo é a plenitude da sabedoria multiforme de Deus, a plenitude da palavra de Deus, o conselho total de Deus, é a vontade de Deus que apareça na Igreja. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios que os príncipes deste mundo não conheceram a sabedoria verdadeira. Que a verdadeira sabedoria está predestinada para a glória da Igreja. Você lembra que Paulo fala isso nos primeiros capítulos, 1 e 2, ele fala disto, 1 Coríntios. Então, a expressão formação de Cristo na Igreja. A Igreja é depositária de uma plenitude. E essa plenitude tem dois aspectos. Tem um aspecto interior, que podemos dizer, de espírito, de realidade, porque a palavra verdade é aletheia, inclui não só a verdade exterior, sino a realidade, o espírito da verdade. Cristo, por ele veio a graça e a realidade, a aletheia, a verdade. Então, nas Escrituras, nós vemos que o Senhor confiou à Igreja a seu próprio Pai. Porque tuo Pai e mio. E eu neles, aquele que recebe o Filho, recebe o Pai, porque o Pai veio a nós do Filho. E o Pai e o Filho vêm a nós pelo Espírito. E tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor fez é um conteúdo pleno do depósito que Deus dá à Igreja. Mas Deus dá à Igreja não somente doutrinas, mas também dá doutrinas. E temos que guardar as doutrinas. Mas não somente temos doutrinas, temos ao Deus da verdade e a verdade de Deus. Temos ao Cristo verdadeiro e a verdade de Cristo. Essas são possessões da Igreja, que é a taça da sabedoria. Temos o Espírito da verdade e a verdade acerca do Espírito. Temos a salvação e a verdade acerca da salvação. Ou seja, temos os dois aspectos. Como Paulo escreve para Timóteo, ele disse, vamos ler para que esses dois aspectos apareçam mais claros. Paulo disse, falando para Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 1. Tem um copinho d'água, por favor? Bom. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. No verso 13, mostra o aspecto que poderíamos chamar de ortodoxia, ou doutrinário, pode se quiser dizer teológico, que hoje em dia não é a moda, mas de todas as maneiras que é. Sim. Então, disse o aspecto, digamos, externo. Mantém o padrão das suas palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Obrigado. E agora diz o verso 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, aqui vemos que tem um aspecto interior, espiritual, dinâmico, que só pode ser guardado pelo Espírito. Guarda o bom depósito, ou seja, a realidade do que nos foi confiado. Nos foi confiado o Deus da verdade, a vida do Filho, o Espírito de Deus, a obra consumada de Cristo, a ressurreição de Cristo, etc. Isso para ser mantido vivo e fresco, só pode acontecer mediante o Espírito Santo. Guarda o bom depósito. Se nós não dependemos da graça e misericórdia de Deus, do Espírito Santo, as coisas ficarão somente em ortodoxas, ficarão em doutrinas certas, corretas, mas sem vida. Mas para que as palavras da ortodoxia produzam efeito, precisam ter dentro delas o Espírito. O Espírito é que faz guardar o depósito. Guarda o depósito mediante o Espírito. Quando nós dependemos do Espírito e pedimos a Ele que Ele mesmo seja a verdade das coisas que Ele quer que como Igreja falemos e demos testemunho, então o Espírito é aquela aleteia, o bom depósito, é a realidade do que falamos. Mas isso não quer dizer que não seja necessário também a ortodoxia. Por isso no verso 13 falou, mantém o padrão dessas palavras. O padrão dessas palavras são as palavras apostólicas inspiradas pelo Espírito Santo que constituem o Novo Testamento. Essa é a ortodoxia da verdade. Temos o Deus da verdade e a verdade de Deus. O Cristo verdadeiro e a verdade de Cristo. O Espírito da verdade e a verdade do Espírito, etc. Esses dois aspectos aparecem também em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, Podemos ler no capítulo 2. Vamos ler ali o verso 7 para fazer a ligação com o que estamos falando da caça da sabedoria, e vamos por partes. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta, ou essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus... Ah, oh, como gosto de ler essa palavra, não vamos ler errado. O que... Isso tem consistência. O que Deus tem preparado. Há algo que é uma realidade, uma aleteia. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Ou seja, que o Espírito revela o que Deus preparou para nós. O trabalho do Espírito é fazer fresco, verdadeiro, te comunicar, é verdade, o que Deus te deu é verdade, estou aí como realidade. Então diz aí, Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós, essa é a igreja, a casa da sabedoria, nós não temos recebido o Espírito do mundo, espero que esse seja o nosso caso, não? Ou temos recebido o Espírito do mundo. Espero que nosso caso seja, nós não temos recebido o muro, o Espírito do mundo. E sim, o Espírito que vem de Deus, para quê? Para que vem o Espírito? Para que conheçamos, ó, aqui está o pacote de novo, porque Deus nos foi, porque por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito vem para que conheçamos. Este conhecer não é somente intelectual, ainda que não precisamos renunciar ao intelecto que Deus nos deu. Mas este conhecer é uma experiência espiritual, uma degustação em espírito. O Espírito veio para que conheçamos o que Deus nos concedeu, o que Ele nos deu gratuitamente. Este é um bom depósito. O Espírito vem a nos comunicar, fazer vivo, fresco, o que Deus nos deu. Quem nos deu Deus? Ele mesmo se deu. O Pai se deu pelo Filho. Deus quis se revelar e se dar a nós. Deus quis ser a nossa vida, nosso conteúdo, nossa inspiração e nossa glória. Isso é o que faz o Espírito. Por isso é que para guardar o bom depósito tem que ser mediante o Espírito, confiando no Espírito. Mas agora continua e diz aqui, visto, ou seja, dessa realidade, desse conteúdo que o próprio Deus nos amando, vindo a nós por Cristo, pelo Espírito, visto, também falamos. Agora vem o padrão dessas palavras. Agora vem a ortodoxia. E a ortodoxia também é espiritual, irmãos amados. Às vezes queremos ser agora, nestes tempos tão carismáticos, que pensamos que podemos prescindir da ortodoxia, como se o carisma fosse espiritual e a ortodoxia fosse carnal. Mas vamos ler aqui que também a ortodoxia é espiritual. E os dois estão sempre juntos. disso, dessa aleteia, dessa realidade que Deus nos concedeu, disso também falamos. Este é o falar de Deus pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus manifestada na casa da sabedoria, que é a Igreja. Então diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas, vamos dizer o que está explícito e tácito, vamos fazer explícito, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aqui há duas coisas espirituais que conferem uma com a outra. A aleteia confere com o padrão dessas palavras. As palavras ensinadas pelo Espírito também são espirituais e têm que conferir, transmitir sem distorção, com exatidão, o conteúdo espiritual. O novo pacto consiste na transmissão do conteúdo espiritual. E as palavras do Senhor são Espírito e são vida. Mas também são palavras. E também essas palavras são ensinadas pelo Espírito e são espirituais. E, portanto, Paulo não tenha nenhuma vergonha em falar de que, tendo sido entregados a esta doutrina, diz em Romanos 6, poderia ter falado como ser entregados a Cristo, mas ele não teve vergonha de ser entregados àquela doutrina. Fostes libertos do pecado e colocados na ressurreição de Cristo. Ou seja, que o Espírito transmite o conteúdo com palavras ensinadas espiritualmente que confirem, interpretam fielmente esse conteúdo. E as duas coisas espirituais, o conteúdo e as suas palavras ortodoxas, o padrão das sãs palavras, confirem um com o outro. Às vezes, as coisas não confirem conosco. Nós falamos de paz, mas não temos paz. Falamos de perdão, mas não temos perdão. Falamos de santidade, não temos santidade. Mas que o que faz o Espírito? Que confira o que falamos por o que somos. E o que somos porque Ele nos deu. Nós somos porque sejamos capazes de fabricarmos alguma coisa, senão porque temos crido. Fomos mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo, e agora podemos nos apresentar como vivos entre os mortos em Cristo, porque cremos. Cri, pelo qual falei. Ou seja, quando você crê, você pode falar, porque você não está falando de você, senão do que Deus deu a todos nós. Você crê. Então existe um conteúdo e existe uma ortodoxia. Existe o Deus da verdade e a verdade de Deus. A luz da vida, não só a vida, a Bíblia diz que a vida tem luz e a luz é verdade. Tu luz e verdade me conduzirá. Envia a tua luz, diz aquele Salmo 42. Envia a tua luz e tua verdade, elas me guiarão, me conduzirão às tuas santas moradas. Amém? Então, nos damos conta que a Igreja é a depositária deste Espírito de Deus, de graça, de amor, de poder, de domínio próprio, de vida, de glória, etc. E também da verdade, da palavra de Deus, da ortodoxia da verdade. E o irmão Washmani não teve nenhuma vergonha em escrever um livro chamado Da Ortodoxia da Igreja. A Igreja é espiritual e, por ser espiritual, também é ortodoxa. Não é só ortodoxa e não é só carismática. Se é verdadeira, a palavra verdade inclui os dois aspectos, aleteia, realidade, inclui o conteúdo e as palavras espirituais que confirem fielmente e expressam com exatidão e verdade aquele conteúdo. Então, por isso, quando fala Provérbios, que a casa da sabedoria tem 7 colunas, aí Deus nos está mostrando que aquela plenitude, aquele equilíbrio, precisa de totalidade, de integralidade. Às vezes, a visão que nós temos da verdade, da palavra de Deus, às vezes não é completa. Às vezes temos temas isolados. Um tema disso, outro tema, outro tema. Tem muitos temas na Bíblia. Às vezes a primeira impressão que nos dá a Bíblia é como se fosse um livro que tem provérbios, tem parábolas, tem genealogias, tem histórias e tem outras coisas. Uma sacola do sacolão. A primeira impressão da Bíblia é essa. Mas quando o Espírito vai conduzindo você à realidade do que é a palavra de Deus, o verbo e a sabedoria de Deus, aí vê que a igreja tem que ser espiritual e bíblica. Porque a igreja não pode ser casa da sabedoria sem ser espiritual e sem ser bíblica. O primeiro sete, não é o único sete, tem muitos setes, mas o primeiro sete da sabedoria é a própria Bíblia íntegra. A Bíblia íntegra é o primeiro sete da casa. Você vê, o Antigo Testamento era conhecido por três partes. Jesus ressuscitou, você vai lá para Lucas 24, e ressurreto ele começou a ensinar aos seus discípulos, e Campbell Morgan disse: oh, como eu gostaria de ter estado lá ouvindo as explicações do Cristo ressurreto acerca da Bíblia. Cristo mostrando que falava a Torá, os Neviim, os Ketuvim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos, entre os quais os salmos são considerados os primeiros daquele rolo. Então aí já temos as três primeiras colunas: a lei, os profetas e os escritos. Torá, Neviim, Ketuvim, todo o Antigo Testamento. Mas a cana central, que é Cristo, está testificada nos Evangelhos, 4. Atos dos Apóstolos, 5. Epístolas, 6. E a consumação, 7, Apocalipse. Toda a palavra de Deus está em 7 colunas. A plenitude da palavra de Deus aparece neste primeiro sete. Há uma aproximação que poderíamos chamar exegética, e a exegesis tem que ver com os textos. O que é exegesis? É tirar a verdade, o espírito dos textos. A maneira de nós nos aproximar à sabedoria é entrar no espírito real dos textos. De quais textos? Da Bíblia, da Torá, dos profetas, dos arqueógrafos, Ketubim, dos evangelhos, dos atos, das epístolas e Apocalipse. Aí temos toda a verdade. Depois que você entra nos textos, aí é que você descobre que a plenitude dos textos fala de uns temas. Textos, exegese é tratar com textos. Teologia bíblica ou exegética estuda os textos, os autores, os livros deles, os passagens, os capítulos, os versículos, as palavras, as raízes da Bíblia. Essa é uma maneira de nos aproximar à palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus. Mas depois de que você chega nos textos, nos versos, nas frases, nas palavras-chave, sentido das suas raízes, você descobre que Deus fala de alguma coisa, de uma mensagem. E você descobre que essa mensagem tem uns pontos cruciais, e nós, a igreja, devemos perceber quais são os assuntos cruciais e a coerência entre eles. que a palavra de Deus nos fala. A vida da igreja não deve ser uma sacola do sacolão. A vida da igreja tem que ser a cosmovisão coordenada, coordenada de eternidade a eternidade, do propósito, do plano e do cumprimento desse propósito de Deus. Aí você vê a Bíblia. Isso, a Bíblia viva e escrita, e que foi confiada à igreja, que é a casa da sabedoria. E aí é quando você depois vai descobrindo nos textos quais são os itens fundamentais do testemunho da igreja. Tem coisas que Deus somente abriu para a igreja. Essas coisas você não vai encontrar na academia, não vai encontrar na filosofia, não vai encontrar na ciência, não vai encontrar nem sequer no judaísmo, nem no Islã, nem nas religiões politeístas ou panteístas. Você só vai encontrar esse testemunho divino na igreja. A palavra de Deus foi confiada à igreja. Por isso disse, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Colossos, Filipos. O Antigo Testamento foi confiado aos judeus, mas agora Deus passou para nós. Nós somos devedores deles enquanto o Antigo Testamento. Mas agora a igreja se nos confiou o resto da revelação. Mas essa revelação tem 7 pontos principais, 7 assuntos que são super cruciais, que às vezes nossa igreja esquecemos e nos perdemos pelos ramos, pela periferia dos assuntos, e não discernimos quais são os assuntos cruciais do testemunho da igreja. Eu gostaria de fazer menção de 7, porque vocês, creio que pelo Espírito Santo, vão concordar comigo que estes 7 assuntos foram revelados exclusivamente à igreja e constituem os itens fundamentais de nosso testemunho, que não é encontrado fora da igreja e que Deus espera que se encontre somente na igreja, como parte da glória da igreja, porque é a sabedoria que Deus dá à igreja para a glória dela. Temos lido isso em Coríntios. O primeiro item do qual Deus fala não pode ser senão primeiramente Ele próprio. Primeiro Ele mesmo. Claro que a palavra de Deus fala de muitas coisas, e todas as coisas têm sentido e têm relação com Deus. Mas é o próprio Deus o que Ele está dando a conhecer e o que Ele está participando. O demais são assuntos secundários, subsidiários, que vêm depois. O que Deus quer é Ele mesmo se revelar e Ele mesmo se dar, Ele mesmo se compartilhar, morar em nós, nos fazer viver por Ele. Então, o primeiro assunto do qual fala a palavra de Deus é do próprio Deus. Por isso podemos dizer que a primeira crucialidade, a primeira coluna da verdade é a Trindade. A Trindade, aí você tem a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Aí você tem a unidade de Deus em eternidade, aí tem a essência divina, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresência, os atributos que chamamos incomunicáveis, que são próprios da essência de Deus, e os atributos comunicáveis, morais, que Deus comunica às suas criaturas, que são próprios da sua natureza. A essência divina se restringe aos atributos incomunicáveis de Deus, algo que Deus somente é e ninguém nunca será. Só Ele é Deus, é chamado a asseidade de Deus, o que é exclusivo de Deus, a essência dele que é eterna, suficiente em si mesma, onipotente, onipresente, onisciente, está toda em todo lugar sempre, é perfeita, é santa, é justa. Mas a diferença entre essência e natureza é que a natureza se refere aos atributos comunicáveis de Deus. Por isso na Bíblia fala de que nós, a igreja, somos participantes da natureza divina, não da essência divina. Porque a essência divina é aquilo que é exclusivo de Deus, que somente o próprio Deus sempre foi e ninguém mais nunca será. Mas há coisas de Deus que Ele quis participar. Seus atributos morais, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, etc. Ou seja, a sua natureza. Então, tudo que tem que ver com o ser de Deus, sua essência, ou atributos incomunicáveis, sua natureza, ou atributos comunicáveis, sua unidade em essência e em natureza, e sua trindade em hipóstases e pessoa, ou seja, hipóstases, a palavra que aparece em Hebreus, hipóstases, subsistência, a essência única de Deus, subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito. Se tem que dizer do Pai que a sua essência e natureza é divina, e se tem que dizer do Filho a mesma coisa. Porque a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Quando o Pai confessa a divindade do Filho, como aparece na Escritura, e o próprio Filho também confessa a sua divindade, e o Espírito Santo, pelos profetas e pelos apóstolos do Antigo e do Novo Testamento, confessa a divindade do Filho, está querendo dizer que na pessoa do Filho subsiste também a mesma essência e a mesma natureza divinas. Só que a essência e a natureza divina subsistem na pessoa do Pai de uma maneira distinta. Não é outra essência, não é outra natureza, mas é outra subsistência de Deus, na mesma essência. Quando diz assim: eu, se a pessoa do Pai, pedirei hoje ao Filho. O Filho diz: tu, o Pai, em mim, e eu em ti. Aí vemos as pessoas divinas. Mas a pessoa do Filho tem a essência divina, tem a natureza divina. Então a natureza divina subsiste em três pessoas. Mas como é a mesma essência e natureza, é o mesmo ser divino. E Deus não são três deuses, é um só Deus, mas tem três pessoas. E temos que confessar que são pessoas, porque podem falar eu. Sou uma pessoa, pode dizer eu. Você não pode negar que o Pai é uma pessoa, porque o Pai fala eu te gerei hoje. E você não pode negar que o Filho é uma pessoa, não somente humana, porque ele diz: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Deus não está falando um homem, porque a encarnação foi depois da fundação do mundo. Mas antes da fundação do mundo, no princípio, era, no começo, era a preexistência eterna da pessoa do Verbo com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. E este, não isto, este é uma pessoa, um quem? Este era no princípio com Deus. Todas as coisas via por meio dele, mediante ele. O Pai fez tudo com, mediante, no Filho, pelo Filho, para o Filho. Todas as coisas por Ele foram feitas. E sem Ele, nada do que foi feito foi feito. Nós estamos vendo que Deus se revelou à Igreja como um único Deus, trino pessoa. E é a Trindade de Deus a que explica todas as demais coisas. É por causa do relacionamento de amor eterno entre o Pai e o Filho, porque o Pai é aquele que ama o Filho de tal maneira que lhe deu toda a plenitude e quis que o Filho habitasse toda a plenitude da Deidade. E o Filho disse: assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho também ter vida em si mesmo. A vida em si mesmo, que é própria da essência e da natureza divina, especialmente da essência divina, que tem o Pai deu ao Filho. Essa essência é a mesma, só que no Pai não é dada. No Filho é dada pelo Pai, por isso ele é um Filho unigênito do Pai, que tem vida em si mesmo como o Pai, mas dada pelo Pai. Mas ao Pai ninguém deu. O Espírito Santo de Deus também é Deus, porque como Deus vai ter um Espírito que não seja também divino? Seria como a divindade formando parte de alguma coisa criada da divindade? O Espírito de Deus é também Deus. Por isso, Pedro falou que mentira o Espírito Santo é mentira a Deus. Porque Deus é Espírito. Só que o Espírito Santo, que é Deus, é um Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Em cambio, o Pai não procede de ninguém. A essência e a natureza do Espírito é a mesma do Pai e do Filho, só que subsiste no Espírito como procedente do Pai e do Filho. Nessa está a distinção. Por isso são pessoas distintas. Porque o Pai não procede e não é gerado. O Filho é unigênito do Pai. O Pai não é unigênito de ninguém. E o Espírito procede do Pai e do Filho. Os três são Deus. O mesmo Deus. Tem a mesma essência, a mesma natureza. Mas a essência e a natureza subsistem distintivamente em cada uma das três pessoas. A natureza e a essência divina subsistem no Pai como ingênito. O Pai não é gerado por ninguém, o Pai não procede de ninguém, mas Ele quis que no Filho habitasse toda a plenitude e a vida em si mesmo que Ele tem, Ele deu ao Filho. No Filho é a mesma vida, mas dada pelo Pai. Por isso o Filho é unigênito do Pai. O Deus unigênito, como dizem os manuscritos mais antigos de João. Não diz o Filho unigênito, senão monogenes Deus, um Deus unigênito. Por isso era que os irmãos em Nicea falaram Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, assim, o Filho de Deus. Agora o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai é o amante. O Filho é o amado e o Espírito é o amor. Que os dois compartem em plenitude. Porque o que o Pai comparte com o Filho não é algo menor que totalidade, que divindade. Portanto, o amor que comparte o Pai e o Filho é o Espírito, que é o Espírito do Pai e do Filho. Por isso, na Escritura é chamado o Espírito de vosso Pai. E também disse, e porquanto sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Ou seja, que o Espírito, que o amor divino e pleno, compartido entre o Pai e o Filho, é procede do Pai e do Filho. É a procedência, é a distinção da subsistência da divindade no Espírito. Por isso são três pessoas distintas. Mas não são distintos Deus. É o mesmo Deus. a mesma essência, a mesma natureza, mas esse ser divino de uma única essência e uma única natureza divina subsiste de três maneiras diferentes. E você não pode misturar, você não pode dizer que o Pai é unigênito, mas tem que dizer que o Filho é unigênito do Pai. Você não pode dizer que o Pai procede, mas tem que confessar que o Espírito procede do Pai e do Filho. É a Trindade. Se nós não vemos por revelação a Trindade, nós vamos entender a Igreja. Porque que é a Igreja? É um lugar para a expressão da Trindade, que é o amor de Deus. Jesus falou: Pai, como, esse é o modelo, como tu, o Pai, em mim e eu em ti. Ah, como é isso? Esse é o modelo da Igreja. Que eles, a Igreja, sejam um em nós. Então, a Trindade, o modelo e a dinâmica, o conteúdo da Igreja. Se a Igreja não vê a Trindade, não entende a própria Igreja. Trindade é modelo e sustento, virtude, conteúdo da Igreja. A Igreja só vai viver quando ela conhece a Deus em Trindade. Não só a ortodoxia trinitária, mas compreende em espírito como é Deus. Tudo meu é teu, o teu é meu, tudo que é do Filho e do Pai, tudo que é do Pai e do Filho. E ele fala: Pai, como? Assim como tu és em mim, e eu sou em ti. Esse é o modelo para a Igreja. Que eles, a Igreja, sejam um em nós. Ninguém pode ser um fora da Trindade, fora do Espírito do Pai e do Filho. O Espírito foi derramado a nós para que a Trindade possa ser o conteúdo da Igreja. Então, o primeiro assunto do qual Deus fala é dele mesmo. Por isso, a primeira coisa que o Espírito Santo começou a ensinar à Igreja nos primeiros séculos da história eclesiástica foi: quem era Deus? Já Israel sabia que Deus era um, e a Trindade de Deus já estava escondida em muitos versículos do Antigo Testamento. Não temos o tempo de ver agora, mas tem muitos irmãos que viram nisso, especialmente o irmão Hengstenberg e o irmão von Groningen. Eles têm uma das melhores cristologias do Antigo Testamento, que recomendo os irmãos lerem. São servidores de Deus dados à Igreja para aperfeiçoar os santos. Não vai rejeitar eles, porque aquele que a vós recebe, a mim me recebe. E aquele que a vós rejeita, a mim me rejeita. Mas a palavra de Deus não somente nos fala do ser de Deus. A palavra de Deus também nos fala do querer de Deus. Nos fala do mistério de Deus e do mistério da vontade de Deus. Então, uma segunda coluna tem que ser labrada, tinha que ser labrada na casa da sabedoria. Deus não somente revelou à Igreja seu ser, Deus revelou à Igreja o seu querer conforme seu ser. Não se esqueça que o querer de Deus é compatível com o ser de Deus. Então, o segundo grande capítulo poderíamos chamar de divina teleologia, não teologia. Teologia refere-se a Deus, a seu ser, com a sua palavra, mas teleologia, de telos, objetivo, fim, propósito. O tratado do propósito de Deus é o segundo ponto crucial que é revelado à Igreja. Deus dá a conhecer à Igreja não somente seu ser e sua vida, sino também seu propósito. Então, tudo que tem que ver com o propósito de Deus, com o conhecimento anticipado de Deus, com a eleição de Deus segundo o seu pré-conhecimento ou pré-ciência, a predestinação segundo a eleição, segundo o propósito, o ordenamento de todas as coisas em função desse objetivo, a graça dada antes dos tempos dos séculos. Existe todo um capítulo imenso da palavra de Deus, da revelação de Deus, onde Deus fala do seu querer, do seu objetivo e de seus planos. Porque o amor de Deus começa pela eleição. Porque Deus ama escolhendo. Então, que diz a Escritura: mas você, Deus, você disse que você nos amou, mas em que nos amaste, Deus? Então Deus responde: acaso Jacó não era irmão de Saul? E escolhi Jacó. Ou seja, que Deus está mostrando seu amor na escolha. Mas a escolha de Deus, a palavra de Deus também revela que não é uma escolha arbitrária. É uma escolha com fundamento. Duas coisas revela Deus acerca da sua escolha. Primeiro, que a escolha de Deus é em Cristo. Por isso a Bíblia diz: escolhidos, eleitos em Cristo. E segundo, a escolha de Deus, diz o Espírito Santo por Pedro, é segundo a sua presciência. Ou seja, não é uma escolha que não tenha em conta a Cristo nem a presciência. É uma escolha segundo a presciência e é uma escolha em Cristo. Vamos dizer, a escolha eterna do Pai é o Filho. E aqueles que recebessem seu Filho e que vivessem por seu Filho, em seu Filho, são eleitos. A eleição não é fora de Cristo. A eleição é em Cristo. Em Efésios, começa a ler, nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ninguém é escolhido separado de Cristo, porque a escolha eterna de Deus é Cristo. E agora Deus não tem que esperar para saber quiénes amariam a Cristo, receberiam a Cristo e viveriam por Cristo. É algo que Deus sabia. A escolha segundo a sua presciência antes da fundação do mundo, aos que antes conheceu, a estes predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. E ele falou assim em público, nesse assunto privado entre o Pai e o Filho, ele fez público e disse: esta é a vontade do meu Pai, que tudo que ele me dê, eu não perca ninguém, senão que o ressuscite no dia posterior.
No último dia.
Obrigado, professor português. E esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, não se perca, mas tenha vida eterna. Então, a eleição de Deus é em Cristo, e é segundo a sua presciência. Então, conhecimento anticipado, presciência, está para o propósito. Eleição, predestinação, ordenamento para a vida eterna. Todos esses capítulos pertencem a esta coluna da Bíblia, da palavra de Deus, que podemos chamar de divina teleologia, o que trata dos propósitos eternos de Deus. E tudo a maneira de Deus amar. Deus nos ama nos dando seu Filho. Deus nos ama nos aceitando. Ele que nos aceita. Somos aceitos no amado. Ninguém é aceito em si mesmo. Somos aceitos no amado. E somos eleitos em Cristo. Em Cristo. E eleitos para quê? Para ser conformados à imagem do seu Filho, por meio do seu Filho. Somos criados em relação com Cristo. Não há eleição fora de Cristo. Não há predestinação fora de Cristo. Para o objetivo de Deus. Então, entre Deus e a criação de Deus, existe o capítulo do propósito de Deus. Porque antes de Deus criar, Ele conhecia, Ele planejou, Ele escolheu, Ele preparou, Ele concedeu graça antes dos tempos dos séculos. Então, tudo isso é parte do que Deus revelou à Igreja. A Igreja é a que conhece o mistério da sua vontade, o mistério do seu ser, o mistério de Deus e da vontade de Deus, e da economia, o programa, o arranjo administrativo de Deus para esse propósito. Então, agora sim, Ele criou. Então, agora temos uma terceira coluna. Todas as coisas, o mundo visível e o invisível, foi criado nele, por ele e para ele. E essa criação, essa cosmologia, podemos dividir em visível e invisível. Mundo visível, esse que nós conhecemos, mas antes desse havia aquele mundo invisível, aqueles anjos com suas hierarquias, aqueles tronos, 24 tronos, 24 anciãos, aqueles principados, aquelas potestades, aqueles anjos celestiais. E depois vem a antropologia, que é outro capítulo da cosmologia. A criação do homem, tripartido, com espírito, com alma, com corpo. Esse capítulo da cosmologia, a terceira coluna da revelação de Deus. Mas aconteceu que Deus permitiu, por causa do livre-arbítrio que Ele concedeu às criaturas celestiais e humanas, aconteceu uma rebelião. No céu, o primeiro querubim, não foi um serafim, mas foi um querubim, tem muitos querubins, mas um deles, chamado de Lucero, quis se fazer igual a Deus, quis ser o centro de tudo. Vocês conhecem a história de Lúcifer, de Satanás. E depois da terceira parte dos anjos caídos, o assunto dos demônios, o origem do mal no céu, as razões de Deus para permitir temporalmente o mal, para logo revelar a sua graça e também seu poder e sua justiça. Então vem um capítulo que podemos chamar de amartiologia, quarta coluna da revelação, ou seja, de amartia, que é pecado, origem do mal, por que é mal, onde começou, como passou, como afetou ao homem no seu espírito, ficando morto, na sua alma, ficando sujeita ao poder do pecado, sem ter poder para vencer por si mesmo o pecado, como afetou no seu corpo, virando escravizado da lei do pecado e da morte, etc. Graças a Deus que depois vem uma quinta coluna, número 5, que é o número da graça, é o número da salvação. Vocês lembram que o altar de bronze tinha 5 côvados por 5 côvados, que era o altar do sacrifício do cordeiro, figura da cruz, ministério da reconciliação, uma quinta coluna de Deus, por Cristo e o Espírito operando a grande salvação de Deus. A Igreja conhece em Cristo, pelo Espírito, a grande salvação de Deus. a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, tudo que Ele fez na vida, na morte e na outra tumba, na ressurreição, na ascensão, tudo que o Espírito recebe do Pai e do Filho, e tudo que Ele faz em nosso espírito, nos regenerando, em nossa alma, nos renovando, em nosso corpo, nos vivificando, depois nos glorificando e fazendo viver no Espírito. Depois vem a Igreja, número 6, o corpo. Depois vem a consumação, o propósito, a escatologia, número 7. Então, o primeiro assunto é trindade, assunto-chave. Um segundo assunto-chave, assunto. Encarnação. A Igreja tem um segundo grande tesouro. A Igreja tem a verdade da trindade e tem a trindade verdadeira. Não a trimúrtido, a trindade. E a Igreja tem a verdade da encarnação. A encarnação é o segundo assunto importantíssimo confiado à Igreja. Parte da sabedoria da Igreja é a encarnação. Aquele verbo da Trindade se fez carne, se fez homem, foi provado em tudo conforme a nossa semelhança. Ele veio com espírito humano. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Com alma humana. A minha alma está muito triste até a morte. Com corpo humano me preparaste corpo. Ressuscitou um espírito. Não tem carne e ossos como vês que eu tenho. Ressuscitou com o corpo. Tem algo para comer? Comeu peixe? Comeu mel? Tocaram? Palparam? Tomás colocou o dedo, colocou a mão, o dedo aqui, a mão aqui, e confessou a divindade. O primeiro falar, Senhor meu, Deus meu, tomei. Então, a Igreja não tem que esquecer esse segundo item do seu testemunho, fundamental, encarnação. Trindade, encarnação. Terceiro, expiação. Outra coisa central do testemunho da Igreja, o terceiro item do seu testemunho, expiação. Essa é a essência da redenção. Não haveria redenção sem expiação, sem propiciação. Na base da expiação, que é a propiciação, está a redenção. Na base da redenção, então, está a reconciliação, a justificação, a salvação. Agora podemos chegar àquele quarto item fundamental do testemunho da Igreja. Justificação pela fé. Justificação pela fé. Não temos nunca nos que esquecer, especialmente quando estamos estudando do reino, do castigo dispensacional, dos vencedores, do lugar das obras no plano de Deus, mas não como base de salvação, sino como fruto de salvação que será galardoado no reino milenial. Mas isso nunca tem que se separar da justificação pela fé. Justificados, pois, pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Justificação pela fé é assunto fundamental do testemunho da Igreja. Trindade, encarnação, expiação, justificação pela fé. E agora sim, vida no Espírito, a vida santa, a vida da nova criação. Porque não somente nos foi dado Cristo histórico, objetivo, que morreu na cruz. Mas nesse Cristo nós fomos colocados. Fomos com Ele crucificados. Fomos com Ele sepultados. Fomos com Ele também ressuscitados. Aquele cordeiro não somente tinha que estar o sangue na porta, sino que aquela carne tinha que ser comida e tinha que se convertir em nossa vida. Cristo subjetivo. Cristo vivendo em nós, Cristo em vós, esperança da glória, ou seja, a vida em espírito de ressurreição. Amém? E agora sim, Igreja, agora sim, corpo. Nós não podemos começar pela igreja, porque não é o candeeiro que está no lugar santíssimo, é a arca. Tudo começa pela arca. No lugar primeiro, a arca do pacto, ouro e madeira, divindade e humanidade de Cristo, propiciatório, essência do Evangelho. E agora sim, vem a mesa dos pães e o candeeiro, e as orações. Você vem. Disse que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com outros, no partimento do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos é acerca de Jesus Cristo. Eles não cessavam de pregar e ensinar que? A Jesus Cristo. Jesus Cristo é o conteúdo da doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo é o tema do Evangelho. O Evangelho de Deus acerca do seu filho. Essa é a arca. Primeiro, disse Paulo, vos ensinei o que vos comuniquei e vocês receberam. E se retém isto, são salvos. Cristo, primeiro. Aí está a arca. Cristo, Deus e homem, Filho de Deus. Morreu pelos nossos pecados. Aí está o propiciatório. Conforme essa escritura, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e apareceu. Por isso aquela madeira foi coberta de ouro aos apóstolos. Cristo é primeiro, esse é o fundamento. Sobre este fundamento, então, se edifica a igreja. Então, agora sim podemos passar do Santíssimo para o Santo. A comunhão uns com outros e o partimento do pão. Aí está a mesa e o candeeiro, um frente ao outro, dois aspectos da comunhão do corpo, o corpo dessa cabeça. E agora sim, tem o altar de ouro do incenso das orações. Então você vê que aquelas coisas nas quais perseverava a igreja primitiva e que nós temos que perseverar ainda na doutrina dos apóstolos, a comunhão uns com outros, o partimento do pão e as orações, uma arca, a mesa da proposição, o candeeiro e o altar de ouro do incenso. Agora que tem igreja, então agora sim haverá conclusão. Haverá reino e haverá um novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Depois da eclesiologia, vem a escatologia. No individual e no coletivo. Então você vê aí as sete colunas, a plenitude da palavra, os temas essenciais e as partes fundamentais, mas não isoladas, sino coordenadas numa só cosmovisão da casa da sabedoria, que é a igreja, o nosso testemunho. Nós temos que dar testemunho da Trindade, da encarnação, da expiação, da justificação pela fé, da vida em espírito, que é uma vida santa, do corpo de Cristo e a consumação, passando pelo reino, concluindo na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, da eternidade à eternidade. Esse é o testemunho da igreja, que está na igreja, não na universidade, não na academia, não na filosofia, não na ciência. Não no judaísmo, só um pouquinho. Não no islã, não nas religiões, não nas ideologias. Só na igreja. Isto são os itens da identidade de nosso testemunho. As colunas labradas da casa da sabedoria. Número 7. O número de totalidade e número de equilíbrio. Onde começam as divisões na igreja? Nos desequilíbrios. E onde começam os desequilíbrios? Na falta de plenitude do testemunho. Pegamos uma parte, mas esquecemos a outra parte que tem que vir com esta, para que haja complemento e haja equilíbrio. O candeeiro tem um equilíbrio, porque a ultradireita é equilibrada pela ultraesquerda. Mateu publicano da ultradireita, né? Mas Simão Celote da ultraesquerda. Depois tem a direita e a esquerda. E centro-direita e centro-esquerda. E centro. E no centro, que é a cana central do candeeiro, está Cristo. y Cristo que equilibra en él juntos extremos a través das masás, nove masás, o fruto nono do Espírito, amor, primeira maçã, gozo, paz, paciência, uma está na direita, outra são virtude da esquerda, outra são virtude de direita e virtude de centro. E para unir os extremos, paciência, nove maçãs no candeeiro, que é o corpo de Cristo em cada cidade. A vida da árvore da vida expressada na igreja da cidade. Então, amados, não esqueçamos nosso testemunho. E lembremos que para manter vivo esse testemunho, tem que ser mediante o Espírito Santo. Não temos que confiar só na nossa memória. Temos que dizer, Senhor, eu não quero repetir de memória como uma cotovelha. Eu preciso do Espírito para manter vivo e fresca a verdade, o Espírito da coisa. Obrigado, irmãos. Vamos orar a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti, Senhor, que nos concediste esta consideração esta noite. Encomendamos tudo isto a Ti, nas Tuas mãos e nas mãos do Teu Santo Espírito, como também nos encomendamos nós mesmos, nas mãos do Teu Espírito. Rogamos a Ti que o Senhor possa escrever em nosso ser a vida e as palavras da Tua revelação e nos constituias todos juntos num testemunho do próprio Senhor, num ministério do Espírito, da palavra, da justificação, da reconciliação, do novo pacto, para que a luz do candeeiro alumie esta cidade e cada cidade desta região seja alumiada pela luz do Senhor do candeeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.